agora, altas ondas, o espaço baixista na voz cristã.
Nosso programa de hoje. Vamos agradecendo aí a todos que estão sempre ligadinhos com a Voz Cristã e esse espaço deixista. Temos ouvintes espalhados pelo mundo afora. Isso nos alegra muito, claro. Daqui a pouquinho teremos aí já as notícias com o Célio Romais, que fala direto de Porto Alegre. Teremos muitas coisas interessantes aqui no programa de hoje. Tem sintonia fina com Rudolf Walter Green, buscando obter QSLs. Temos áudios de X, algo bem interessante. E no DXFile, vamos ouvir aí algo bem interessante, uma entrevista concedida por Vicente Leporassi. Muitos aí no estado de São Paulo, talvez, ou até mesmo pelo Brasil, que ouviram esse locutor chamado Vicente Leporassi. Na verdade, um dos profissionais mais discutidos no rádio brasileiro, né? Uma figura, uma história do rádio brasileiro, Vicente Leporassi. Vai ser o DXFile de hoje. Então, você pode perceber que tem muita coisa interessante. Nós queremos também aí, claro, divulgar várias coisas que estão acontecendo no mundo do deixismo, né? Muito obrigado aqui ao Leônidas dos Santos Nascimento, que está lá em São João Evangelista, Minas Gerais, acompanhando o programa. Ele diz aqui, eu sou de paz. Gostaria de aproveitar a audiência do Altas Ondas para enviar um grande abraço aos amigos. Célio Romais, Francisco Vera, Antônio Avelino da Silva, Oséias Fatinelli, Ailton Biancardini. Obrigado, Leônidas dos Santos Nascimento, super ligadinho aqui no Altas Ondas. Vamos então para as notícias de hoje, com o Célio Romais. É com você, Célio.
Alô, Edson Bruno. Iniciamos mais um correspondente deixista com as principais informações desta semana. A rádio Inconfidência de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, voltou a ser sintonizada em 6.010 kHz após período de inatividade. A recepção é excelente no sul do Brasil após as 2 horas no tempo universal. E uma dica interessante é escutar os programas em espanhol da Voz da Croácia e Radio Notícias, aquela jovem nação da região dos Balcãs que os tradicionais veículos locais não emitem. Tem excelente recepção aqui no Brasil às 3h30 no tempo universal, 7.285 kHz. E os programas em espanhol da Rádio Exterior de Espanha para o Japão foram suspensos. A decisão foi tomada pelo governo chinês, que transmitia a programação via relay em Pequim. Já as emissões para as Filipinas entre 12 e 14 no tempo universal em 11.910 kHz via transmissor localizado em Kunming permanece no ar normalmente. E falando em Rádio Exterior de Espanha, a emissora tem novo programa no ar. É o espaço Espanha em La Europa del Est, que é irradiado desde o início do ano entre 17 e 17:30 no tempo universal em 9.665 kHz. O objetivo é tornar a Espanha mais conhecida em 15 países do leste da Europa. Já estão sendo emitidos programas com curso de espanhol para audiência na Rússia. WaveScan é um dos programas populares de deixismo transmitido em inglês pela Adventist World Radio. Desde o início do ano está sendo transmitido desde os estúdios de Hong Kong e não mais no Reino Unido. As informações são do programa de deixismo espanhol da Rádio Bulgária. E emissoras comerciais australianas pretendem ajudar as estações asiáticas que foram atingidas pelo tsunami. Vão enviar receptores de rádio para as regiões afetadas. Enquanto isso, emissoras de rádio da Índia estão ficaram solicitando doações de receptores portáteis de ondas curtas. O diretor da All Ninja Radio, da localidade de Chennai, fez pedido em mensagem publicada na lista de discussão 7600GR, lembrando que o rádio ondas curtas é o único meio de comunicação naquela região. E a Rádio Transmundial envia aos ouvintes cartão QSL especial e adesivo que promove seu parque de transmissores. E em breve a 4Pace International contará com um transmissor de ondas curtas. Em meados do ano voltará a emitir em diferentes idiomas. E agora a última informação. Os programas em espanhol correm o risco de acabarem, pois as ondas curtas estão vivendo um momento de declínio no mundo atual. Foi assim que o supervisor da Rádio Damasco, Riad Saraf Aldin, solicitou a Sandra Fernandes de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que mais ouvintes escrevam para a emissora. O endereço eletrônico dele, que é um pouco complicado, pode ser buscado no sítio www.romais.jor.br. Bom, Edson Bruno e amigos, por hoje era isso de Porto Alegre, especial para a Voz Cristã, informou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Muito obrigado, Célio Romais, por sempre estar colaborando conosco. Obrigado a todos aí que estão com a gente, hein?
Essa é a sintonia certa. Altas Ondas com Edson Bruno.
Olá, Luiz Eduardo Lopes da Silva. Muito obrigado, Luiz, por estar acompanhando o programa. Ele diz, tudo bem contigo, Edson Bruno? No momento estou em Goiânia. Olha só, retornando a Salvador, onde resido. Eu escutei no programa passado a entrevista do amigo Antônio Rossetti, de Salvador. Achei interessante quanto à frequência 17.660. Está boa aqui em Goiânia e todas as localidades onde eu estive. Informo que tenho feito escutas com o Sony 7600GR. Deixo um forte abraço para você e toda a comunidade deixista e equipe do Altas Ondas, Forte 73, Luiz Eduardo Lopes da Silva. Muito obrigado, Luiz, por estar também acompanhando o nosso programa. Muita gente bonita aí ouvindo, né? Vamos agradecendo aqui. Olá, amigos da Voz Cristã. Eu sou Adriano Silva de França. Moro no norte do Brasil, no Acre. Olha aí, na fronteira com a Bolívia. Sou militar em exercício. Tenho 22 anos, casado. Vou ser pai daqui a alguns dias. Olha que legal. Eu consigo captar o som de vocês aqui em um dos nossos rádios que usamos no quartel. Porque aqui não tem como escutar vocês. Eu gosto muito dos programas. Gosto do Realidade e dos outros também. Sempre que estou no quartel, eu estou na escuta, estou até planejando a compra de um computador até para ouvir vocês e compartilhar com o pessoal aqui. Olha que legal, muito obrigado Adriano Silva de França, que está aí no norte do Brasil, né, lá no Acre. Que bom contarmos com a sua sintonia. Mas agora tem o nosso DX Interview. No Altas Ondas, DX Interview.
Teremos uma entrevista com Francisco Roldão de Moraes Turelli, realizada na cidade de Angatuba, estado de São Paulo.
Turelli, o que é VLF?
Carlos, VLF são ondas de rádio, como todas as outras que estamos acostumados a escutar, em ondas curtas e ondas médias. Porém, a característica das ondas médias é elas possuírem comprimentos de ondas enormes, comparativamente às de ondas curtas. Por exemplo, em ondas curtas, minha preferida tem 13 metros de comprimento, enquanto que em VLF, então, são medidas em quilômetros.
Quando começou esse seu interesse por VLF?
Comecei isso por volta de 1980, numa época que poucas pessoas aqui no Brasil falavam a respeito. Eu tinha recentemente casado, então comecei a fazer alguns experimentos que fugissem às rotinas de sempre, escutar aquelas bandas que poucas pessoas tinham possibilidade de sintonizá-las devido ao alcance do equipamento, que nunca chegava até as VLFs. Para tanto, então, precisei fazer uns aparelhos especiais para que pudesse sintonizar essa banda.
Por que a modalidade de DX em VLF desperta a atenção de vários radioescutas?
É, Carlos, é por isso que eu já falei. Para ser de uma curiosidade de escutar, de captar aquilo que não a maioria dos receptores não tem essa possibilidade. Então, a VLF, para aqueles que não sabem, está bem abaixo dos 540 kHz de ondas médias, onde a maior parte dos receptores captam. A VLF são frequências compreendidas entre cerca de 10 kHz e 30 kHz, comparativamente às ondas médias, que vai de 540 kHz a 1.600 kHz. A banda de VLF tem essa curiosidade de escutar, além de transmissores feitos pelo homem, também sons gerados pela natureza. Por exemplo, os raios produzem muitos sinais de VLF. E quanto aos transmissores usados pelo ser humano, são principalmente aqueles da radionavegação marítima, como o Ômega, e também comunicações com submarinos, etc.
Esse serviço Ômega, o que ele compreende?
O Ômega é um sistema de radionavegação usado principalmente por navios, mas também, até pouco tempo, também por aviões. Ele é originário de sistemas de navegação chamados hiperbólicos, que durante a Segunda Guerra Mundial tiveram utilidades durante a navegação de aviões bombardeiros sobre a Alemanha e vice-versa sobre a Inglaterra. A radionavegação Ômega transmite entre cerca de 11 kHz e a frequência de 13,5 kHz. Porém, ela foi desativada recentemente devido às inovações da radionavegação via satélite, que são muito mais precisa e mais ágil.
E o equipamento utilizado? Você poderia nos dar alguns detalhes a respeito dele?
Ah, sim, Carlos. O equipamento de ondas de VLF, além daqueles sofisticadíssimos comprados para serem instalados em navios e submarinos, etc., pode ser obtido a sintonia dessas frequências através de equipamentos de construção caseira. E foi a partir daí que eu consegui chegar a essas bandas, usando os conversores e amplificadores seletivos que permitiram chegar até a esse que é conhecido o fundo das bandas de rádio.
E as antenas utilizadas, dado ao grande comprimento de ondas, como você resolveu esse problema?
O problema das ondas de VLF, por elas serem muito longas, como já citei, precisariam ter antenas também proporcionalmente de comprimentos bastante avantajados. Eu usei a tal de Active Antenas, que são aquelas muito usadas por rádios curtas e ondas curtas, que, do meu ponto de vista, tem baixo desempenho. Porém, em VLF, elas são muito mais úteis, porque permite com que usemos antenas de pequeno comprimento, que depois o sinal é amplificado, e com isso não precisamos, para escutar essas frequências, de ter quintais enormes para onde pudéssemos instalar nossas antenas. Então, com a Active Antena, eu sintonizei VLF usando apenas um bastão de alumínio com 1,70 centímetros de comprimento.
Além dessas antenas, você usou alguma outra antena magnética?
Assim, posteriormente, com a evolução das escutas e devido à interferência elétrica, fui obrigado a fazer experimentos com as tais antenas com bastão de ferrite. E obtive um sucesso bastante apreciável a respeito, Carlos, porque permitiu que eu eliminasse os ruídos gerados por aparelhos elétricos e fios de alta tensão e melhorasse a captação das emissoras de VLF, principalmente da radionavegação Ômega, as minhas preferidas.
Qual era a estação que entrava com o melhor sinal aqui no Brasil?
Poucos colegas sabiam que a estação mais potente de VHF que chegava aqui no estado de São Paulo, no Brasil, é uma emissora da radionavegação Ômega, situada em Golfo Novo, na Patagônia Argentina. Apoia um sinal bastante forte, apesar da distância e dos transmissores não serem assim tão potentes.
E é verdade que foi possível escutar rugby na Inglaterra?
Sim, Carlos. Isso daí foi realmente aquilo de mais interessante que escutei em VLF. Foi uma estação localizada no centro da Inglaterra, cidade de Rugby, uma emissora que é originária do início das primeiras estações de rádio. Rugby é considerada uma das estações mais antigas existentes no mundo e que até hoje ainda transmitem. Elas emitem nas frequências de 16 kHz e naquela época, na década de 80, também, durante certos períodos, emitia sinais horários. Infelizmente, eu tive essa oportunidade de escutar sinais de rugby em São Paulo, bem no centro da capital paulista, em condições que eu jamais imaginaria que isso fosse possível. Para tanto, usei filtros bastante seletivos de construção caseira e a antena, active antena.
Você tem planos de voltar a fazer essas escutas?
Tenho sim, Carlos, porque o saudosismo faz me lembrar daqueles tempos que trouxeram-me muitas alegrias. Por sinal, o nosso hobby do rádio sempre tem surpresas. E uma delas foi essa de ouvir a BRF.
Você poderia passar para os nossos ouvintes o seu e-mail para um posterior contato a respeito do tema?
Pois não, Carlos, com o maior prazer. Os ouvintes quiserem mandar e-mail, o meu endereço é turevi.r@ig.com.br.
Repetindo,
turevi.r@ig.com.br.
Muito obrigado, Turelli, por essa oportunidade.
Disponha, Carlos, foi o maior prazer.
O Altas Ondas, DX, Interview. Está aí, é bom a gente ouvir especialistas, não é verdade? Especialistas nesse assunto de escuta. Vamos ver aqui, tem música agora? Tem, claro que tem música no Altas Ondas, tem. Vamos ouvir Vineyard. A ti me entrego.
belíssima música, hein? Foi o Vini Art. E a música a ti me entrego. Altas Ondas, o espaço baixista, aqui na Voz Cristã.
Baixista Internacional é aqui. Altas Ondas com Edson Bruno.
Agradecendo aí a tanta gente, né, que sempre está acompanhando o nosso programa, manda sua mensagem, enfim, sempre estão atentos a tudo que se passa por aqui, né? Isso é muito bom, nos deixa assim alegres de verdade. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, porque vocês sabem, a internet hoje é algo fundamental, né, para que a gente possa, enfim, fazer algo ágil e tal. Vocês colocando aí ondascurtas.com, um endereço muito interessante, né? www.ondascurtas.com, vocês vão ir diretamente à webpage, ao site do DX Clube do Brasil, né? Exatamente aí, o pessoal que acabou de falar aqui, né, como Carlos Felipe, enfim, o Célio Romais, que fazem parte do DX Clube do Brasil, Rudolf Walter Green, que daqui a pouco vai falar também, enfim, que fazem parte aí do DX Clube do Brasil, né, e que estão coordenando essa situação tão interessante aqui. Vamos ver aqui o que temos nessa primeira página hoje do site aqui no DX Clube do Brasil. O endereço é ondascurtas.com, ok? ondascurtas.com. Olha só, tem muitas coisas interessantes aqui, né? Temos aqui uma lista de emissoras, Brasil em ondas médias, tem emissões em português. Clicando aqui nessas emissões em português, né, vamos ver toda uma listagem de todas as emissoras que transmitem em português. Muito bem feitinho aqui. Tem artigos também, artigos incríveis, né? Artigos interessantes aqui, encontros DX, enfim, tem muita coisa que você vai poder pesquisar aqui no site ondascurtas.com. Tem também aqui algumas coisas em destaques, que o site www.aminharadio.com. Nós já fizemos menção aqui, né? Esse site também muito interessante. O endereço é, repito, aminharadio.com. Tudo junto, ok? Tudo junto, aminharadio.com. Também você vai ter oportunidade aí de ver coisas interessantes, como rádios, os mais diferentes rádios, enfim, fotos de rádios antigos e tal, muita coisa incrível mesmo aqui nesse site. E lógico que tem muito mais. Nós vamos começar a falar um pouco mais aí sobre essa questão de sites na internet, como você pode pesquisar, enfim. Aqui no site ondascurtas.com do DX Clube do Brasil, você pode também ver o WRTH desse ano, a capa, né, do WRTH World Radio TV Handbook 2005. Pode ver aqui uma foto de capa, né, e tem como aqui você pedir, enfim. Interessante mesmo, anotou aí ondascurtas.com. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouquinho, continuando com o seu Altas Ondas.
Essa é a mesma.
Por
Você sabia que o som na voz cristã tem imagem?
Em cada programa, mais emoção.
Ai, você está com sono? Quer dormir? Então, não ouça a voz cristã.
Para sua alma.
Rádio Interativo, século 21. Você liga. Aprendemos. Você escreve. Respondemos. Você pede. Incluímos. Esteja atento.
Dedicado a falar detalhes técnicos, falarmos sobre escuta, sobre pessoas que fazem o deixismo, esse hobby bonito, né, de acompanhar transmissões a longa distância. Vamos ver aqui, o Rudolf Walter Green está mandando uma mensagem interessante aqui, dizendo que havia ouvido a Valéria Valesca, comunicadora da Voz Cristã, informando sobre um endereço da Voz Cristã no Brasil. E é exatamente isso que nós já estávamos planejando para fazer logo na volta do intervalo. Agora você pode escrever para a Voz Cristã utilizando o nosso endereço no Brasil. Exatamente. Você pode escrever para a Voz Cristã, Caixa Postal 13-72002-974, Rio de Janeiro. Fácil, não é mesmo? Escreva para a Voz Cristã, Caixa Postal 13-72002-974, Rio de Janeiro. É um endereço que a Voz Cristã está disponibilizando também para vocês, ouvintes brasileiros, terem mais facilidades, né, de enviarem aí a sua carta. Muito fácil então, ok? Voz Cristã, Caixa Postal 13-72002-974, Rio de Janeiro. Aliás, façam assim, ó, aproveitem vocês que estão escrevendo aí e tal, para pedir o material que nós estamos oferecendo no Realidade Plena. A sua carta vai chegar mais rápido lá e depois vai ter mais facilidade, né, para chegar rapidamente aqui. Vamos lá então, seja o primeiro a mandar a sua carta para o Rio de Janeiro. Vamos lá então? Voz Cristã, Caixa Postal 13-72002-974, Rio de Janeiro. Super fácil, não é verdade? Muito fácil. Mas é o seguinte, a partir desse momento nós temos alguns anúncios interessantes aqui de coisas que estão acontecendo nesse fim de semana. Primeiro tem o programa Mais Vida no Lar, que acontece domingo. Né, Reginaldo? Não percam o programa Mais Vida no Lar, domingo. Vocês deixistas aí acompanhando essas transmissões aqui nesse momento, em qualquer lugar do mundo, né? Sintonizem o Mais Vida no Lar. Programa que fala sobre a família, muito bom. Horário de Brasília, Reginaldo, rapidinho aqui, vamos lá, me ajude aí, horário de Brasília, o programa. Ah, depois, ah, sim, né, cadê aqui, Reginaldo? Onde está aqui? Ah, sim, cadê o horário, Reginaldo? O horário de Brasília, é que ele está digitando aqui lá do escritório onde ele está nesse momento. Então, só que não está vindo aqui o horário, de Brasília, rapidinho, às 13 horas, horário de Brasília, um ótimo horário, né? 13 horas, 1 hora da tarde.
horário de Brasília. Não perco mais vida no lanche.
Mas você não perderia de jeito nenhum. Tem o Quarteto Mais Vida, um programa super interessante, alegre.
É muito bonito.
Ah,
ok. É 2 da tarde, horário de Brasília, ou 1 da tarde, horário de Brasília? Veja, você colocou aqui 1 da tarde, depois 13, depois 2 da tarde. Confirma, Reginaldo, isso. Câmbio, confirma aqui rapidinho para a gente poder medir o horário de Brasília, né? Porque nós temos muitos ouvintes aí no Brasil nesta hora e querem saber isso. Principalmente deixistas que não são acostumados a acompanhar toda a programação da Voz Cristã. Ah, 2 da tarde, horário de Brasília.
É, realmente não é fácil, né? Você faz a conta, né? São mais 3 horas, menos 3 vezes 4, divide por 5, horário terceiro. Ah, não é fácil mesmo.
Ok, então. Obrigado, Reginaldo. Então, 2 da tarde tem mais vida no lar.
Atenção, gente.
Encontro deste Clube do Brasil e GRA, Grupo Rádio Escutas Argentino, em Ilha Comprida, dias 14, 15 e 16 de janeiro. Isso significa o quê? Hã? Significa que já está acontecendo. O encontro deste Clube do Brasil e GRA, o GRA, Grupo Rádio Escutas Argentino, em Ilha Comprida, que é sexta, sábado e domingo. O objetivo é reforçar os laços de amizade entre o deste Clube do Brasil e o Grupo Rádio Escutas Argentino, né? Estão aproveitando a vinda do colega deixista argentino, Arnaldo Slain, para Curitiba, e vamos promover um encontro na praia de Ilha Comprida, local estratégico que fica mais ou menos no meio do caminho entre o pessoal do Sul e Sudeste, além de ser comprovadamente excelente para escutas em todas as frequências possíveis. Olha aí, ó. E quanta gente vai participar lá? Quem manda mensagem é o Marcelo Bedeni. Muito obrigado, Marcelo. Quem vai participar é gente de peso, como Arnaldo Slain, que está em todas as notícias do mundo do deixismo. Você ouve o nome do Arnaldo Slain. É notícias da Europa, dos Estados Unidos, da Rádio, enfim, lá está o nome dele, da Argentina. O Victor Castano, do Uruguai, o Marcelo Bedeni, de Curitiba, né, Marcelo? Carlos Felipe, de São Bernardo, Wilson Rodrigues, de Itaúna, Sarmento Campos, do Rio de Janeiro, Ivan Dias, Sorocaba, William Bedeni, de Curitiba, Renato Liana, de Guarulhos, Martin Jenny, de Santo André. E a praia é o seguinte, ó. A praia que iremos, ele diz, fica ao sul da Ilha Comprida, Boqueirão Sul, próxima à Canareia. Região bem pouco desenvolvida no litoral sul de São Paulo. É? O Reginaldo conhece tudo isso aí, né, Reginaldo? Ilha Comprida, Boqueirão Sul, Canareia. Região bem pouco desenvolvida no litoral de São Paulo. Praia do Juruvaúva. Belezas naturais e o que não falta lá. Ele diz, trata-se de um lugar meio selvagem ainda, pois não há energia elétrica na região, por isso o baixo desenvolvimento demográfico. A pousada Mariondas, olha aí, eu apelidei de pousada de ruído zero, ele diz, de propriedade do senhor Mário Ferraz. É tudo muito simples, mas fica de frente para o mar, quartos com telas, anti-mosquito, enfim, ótimo. Que bom! Ele diz que tem um espaço para esticar os fios, antenas, para a gente fazer escutas por lá. Ok. Marcelo Bedeni, liguem para ele agora. É mais fácil ligar, né? A pessoa já deve estar por lá. Vamos ver se tem um celular aqui ou alguma coisa. Eu arriscaria um número aqui, daí vocês liguem, vê se é o celular. O número é 41-9104-1322. 41-9104-1322. Vamos lá. 41-9104-1322. Liguem agora para ele. Isso, liguem para o Marcelo. O programa é ao vivo na sexta, mas sábado é reapresentação. Não tem problema. Liguem e vejam como estão as escutas por lá. Ok? Então, o número do Marcelo Bedeni, que está agora lá com os fios e as antenas, lá no litoral de São Paulo, é 41-9104-1322. 41-9104-1322. Uma mensagem aqui de Romildo, será que ele é deixista também, Romildo? Vamos ver. O Marcelo Bebê, então, fone 41-9104-1322. Como é que o pessoal faz para chegar lá? Vamos ver aqui, ó. Como chegar lá? Vamos à Cananeia. Lá chegando, pegamos uma balsa e atravessamos para a Ilha Comprida. Saindo da balsa, vamos em direção à praia, mais ou menos 3 quilômetros. E depois, esquerda, em direção ao norte da ilha, percorremos mais ou menos 12 quilômetros de carro pela praia, pois é o único acesso. Olha que interessante, aqui tem fotos do lugar. Uma praia lindíssima, deserta, não tem uma viva alma por lá, olha só.
Pior, né? A foto está parada, é de São Bruno.
Que coisa. Mas aqui, no momento que foi tirada a foto, não tinha uma alma por lá.
Só um fotógrafo mesmo.
Vamos ver aqui, tem um mapa bem interessante aqui, né? Do cananete.com.br.
Olha, e mais uma foto da praia. Aqui tem uma foto da pousada. Olha que pousada bonita. Estou até com vontade de passar por lá.
Né, Reginaldo? Vamos lá então para Cananeia. Vamos lá para a Ilha Comprida. Ouvir rádio. Olha só aqui, ó, as mesas no refeitório, muito bonito. Dê uma ligadinha lá para ele e vá ainda, dá tempo para você ir participar aí desse encontro, tá certo? Mas tem mais coisa bonita acontecendo nesse fim de semana, vamos ver aqui. O Rudolf Walter Grimm está anunciando o primeiro encontro catarinense de deixistas. Também está acontecendo de hoje até domingo. Primeiro encontro catarinense de deixistas lá na cidade de Garopaba, Santa Catarina. Garopaba, Santa Catarina. Participação de mais uma dezena de bons deixistas do estado de Santa Catarina. E o foco desse encontro é pesquisa em grupo mais do que estupenda em recepções de emissoras em FM da América Central. Mais precisamente, das Ilhas do Caribe. Então você não pode perder, hein? Não perca aí o primeiro encontro catarinense de deixistas que está acontecendo agora mesmo lá em Garopaba, Santa Catarina. Cidade de Garopaba é litorânea, fica a 90 quilômetros de Florianópolis, sentido sul, e mostra-se como um ponto excepcional para esse tipo de escuta. Sob coordenação do Marcelo Erondino Cardoso, Anderson Torquato e Romildo Carman. E parece que é o Romildo que está por aqui. Alô, Romildo, você está me ouvindo aí, Romildo? Se estiver, vamos ver aqui se seria o Romildo, que é um dos coordenadores. Romildo, alô, Romildo, que tal aqui? Vamos ver se ele estaria ouvindo o programa. Vamos ver aqui se ele estaria ouvindo o Altas Ondas nesta hora. Ele acabou de entrar por aqui, eu nunca tive contato com ele. Mas deve ser o Romildo Corman, né, que estaria... Ah, sim, ele disse que infelizmente não está ouvindo o programa nesta hora, está no trabalho. Mas está indo para lá, para esse encontro interessante que está acontecendo, né? Ok, então. Dá tempo para mandar um e-mail, né? Então mandem para andersontorquato@hotmail.com, andersontorquato@hotmail.com, para vocês também participarem aí desse primeiro encontro catarinense de deixistas lá em Garopaba, que é hoje, amanhã, vamos ver aqui, assim, então, é muito fácil, né? Muito fácil. Ok, andersontorquato@hotmail.com. Entre em contato lá, você vai ficar sabendo todos os detalhes para participar desse encontro interessante lá em Santa Catarina. Mas agora vamos ao próximo segmento do programa. No Altas Ondas, Sintonia Fina. O comentário de Rudolf Walter Grimm. Tema de hoje, buscando obter QFLs. Há poucos dias tive a felicidade de receber duas confirmações muito aguardadas. Depois eu follow-up emitido via e-mail há 2 meses, eis que o correio me entrega em minha casa 2 cartões QFL da RTL, Rádio e Televisão de Luxemburgo. Havia captado os bons sinais de ondas médias e longas desta emissora no norte da Alemanha em março último. Numa longa estadia de 3 semanas e meia, para quem fica fora de seu habitat, mas para a rádio um período muito curto, entre dezenas de emissoras sintonizadas e reportadas naquela ocasião, o lista figurava RTL. Ao retornar do trabalho a dias, não pude deixar de sentir uma satisfação enorme ao verificar que recebera a confirmação da RTL por meio de 2 cartões QFLs distintos. Duas imagens espetaculares das antenas que a RTL usa para transmitir seus sinais e no verso de cada cartão os dados de confirmação. 2, 3, 4 kHz, ondas longas para um, e 1440 ondas médias para o outro cartão. Um detalhe, a potência declarada para os 234 kHz e registrada no verso do cartão confirmatório mostra 2 megawatts ou 2000 kW. Ou se ainda quisermos 2 milhões de watts. A da frequência de 1.440 kHz informada no cartão como 1.200 kW. Olhando um pouco de detalhe na imagem do terreno, que certas antenas de ondas longas, de maior potência, o terreno está quase que totalmente nu, com poucos vestígios de vegetação. Também pudera, com 2 megawatts saindo da antena, não há vida animal ou vegetal que resista em torno daquela antena. Formigueiros e cupinzeiros com certeza ali não existem e nem resistem. Algum alguns detalhes a mais para serem explorados nesse tema. Primeiro, satisfação em ver que há emissoras que continuam firmemente confirmando informes de recepção que são enviados por deixistas em muitos lugares. Em seguida, que como deixista caçador, de que é simples que sou, não pude de forma alguma deixar de reportar uma emissora estando fora de minha região que talvez jamais vá sintonizá-la aqui por São Bernardo do Campo ou arredores. Evidentemente, numa condição como esta, a ética e a realidade se juntam, sendo a emissora sempre informada que reside no Brasil, que esteve temporariamente em determinada região, em outro estado, país ou continente, e que foi uma imensa satisfação ter captado os bons sinais da Rádio X. No caso, foi a RTL. Mais um aspecto interessante. Não muito tempo atrás, a lista de rádio escutas do DX Clube do Brasil circulou um e-mail de um dos participantes, no qual ele expressava uma certa indignação porque o cartão QSL que recebera de uma determinada emissora veio aberto, sem envelope, com selos colados e um carimbo do correio, no verso. Sabe, pois é exatamente isso que faz o QSL ficar mais caracterizado. Claro que se ele vier danificado, rasgado, sujo e tal, aí é um outro assunto. Mas QSLs que vêm abertos com um belo selo do país de sua origem, com dados completos do seu endereço, e principalmente os dados do nosso informe, horário, dia, frequência, e o que mais se fizer necessário, de fato enche os olhos. Enfim, QSLs ou confirmações em geral ainda existem aos montes para serem buscados. E quem o faz está no rumo certo. Basta que os informes que enviamos agradem os diretores das emissoras ou os coordenadores de frequências, que as possibilidades de sermos correspondidos aumentam e tanto. Boas escutas. E até o nosso próximo encontro. Foi o comentário do Rudolf Walter Grimm. Claro que a gente vai agradecendo também o Rudolf Walter Grimm por sempre estar nos ajudando aqui no Altas Horas. Mas o Célio Romais faz uma observação muito interessante que ele diz. É o seguinte, Edson Bruno, você pode lembrar também que o ouvinte pode escrever para o endereço da Voz Cristã no Rio de Janeiro, escrevendo o nome de uma pessoa física, ou seja, no nome do apresentador, né? Edson Bruno, Voz Cristã, o Reginaldo, enfim. E aí adicionar as palavras carta social. Você deve escrever ali, né, carta social. Assim você vai pagar apenas um centavo. É uma economia incrível, não é verdade? Ok, Célio Romais, muito obrigado por lembrar isto, que agora então o ouvinte da Voz Cristã vai poder escrever para a Voz Cristã utilizando o endereço no Rio de Janeiro, e se colocar o nome físico, Edson Bruno, Reginaldo ou Valéria, enfim, e colocar assim carta social, aí você vai pagar apenas um centavo. Que incrível, não é mesmo? Muito bem, lembrando que o endereço é Voz Cristã, Caixa Postal 13, CEP 20010974, Rio de Janeiro. Mais uma vez, Voz Cristã, Caixa Postal 13, CEP 20010974, Rio de Janeiro. No caso aqui, escrevo no nome de Edson Bruno, né, participando do Altas Ondas, do Realidade Plena, pedindo prescrições de Cristo, que você pode pedir agora rapidamente, escreva, ainda vai dar tempo. Ok? Vamos em frente então, próximo segmento já está chegando. Incríveis áudios que nós trazemos aqui no Altas Ondas. A participação do Samuel Cássio Martins, lá de São Carlos, São Paulo. Muito obrigado, Samuel. Ele diz assim, alô amigos do Altas Ondas, hoje trazemos até vocês uma colaboração do amigo deixista Rubens Ferraz Pedroso, de Bandeirantes, no Paraná. Recentemente, o Rubens acabou descobrindo que também em Bandeirantes, latitude 23 graus sul, é possível umas escutas das famosas FMs do Caribe através da propagação trans equatorial, observado em outubro e março de cada ano. Até há poucos anos tínhamos os informes dessas recepções no estado de Santa Catarina, principalmente e no Brasil. Esse estado parece ser o ponto mais favorável para a observação desse fenômeno, mas hoje sabemos que latitudes um pouco mais ao norte, como Bandeirantes no Paraná e até mesmo Itajubá, Minas Gerais, na latitude em torno de 22 graus sul, essas emissoras também foram sintonizadas, além de pontos do litoral de São Paulo, como Ubatuba, Ilha Comprida e no interior do estado, como na cidade de Apiaí, pontos, esses entre 23 e 25 graus sul. Vamos ouvir a seguir como a própria apresentação do Rubens, ele mesmo apresentando um trechinho de sua escuta da Rádio Santa Lúcia do Caribe em 97.3. Muito interessante isso aqui. Vamos ouvir então o próprio Rubens Ferraz Pedroso fazendo a narração aqui da sua escuta. Preste bastante atenção.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 MHz, ouvida lá em Bandeirantes, no estado do Paraná. Interessante, ficamos por aqui então com áudios ZX. Muito obrigado, Samuel Cássio Martins, por sua colaboração. E sem perder tempo, vamos agora trazendo para você a participação do Jailton Amaral. O Jailton sempre tem coisas interessantes para nós. Vamos lá então, é com você, Jailton Amaral.
Olá, Edson Bruno e amigos do programa Altas Ondas. E temos mais um clube em ação, a produção do Santa Rita DX Clube.
E hoje, como é organizado os clubes de DX?
Muitos ouvintes que escutam emissões internacionais nem se dão conta de que existem organizações que servem para aumentar o interesse pelo hobby da rádio escuta do deixismo, fazendo parte do deixismo organizado. Visto que depende unicamente de seu esforço para que possa progredir nesse hobby, se considera de importância primordial para o deixista que possa pertencer a um dos muitos clubes deixistas, em especial do país onde vive. Clubes deixistas são grupos de pessoas que se unem para a prática de seu hobby, que se ajudam uns aos outros em resolver problemas que ocasionalmente surgem e que decidem sobre assuntos de interesses ou não nos desenvolvimentos relacionados com seu hobby. Essa comunicação entre deixistas é altamente desejável, especialmente para o principiante, e se estimula os demais membros a continuar adiante e abrir novos campos. Todo clube deixista tem uma missão obrigatória: reúne pessoas que leem o mesmo boletim do clube e encontram nele um registro do esforço coletivo. Podem ser relatados no mesmo conselho sobre como melhorar a recepção, informe dos mais diferentes campos de atividade, informes de reuniões regionais de membros, artigos instrutivos, relatos interessantes sobre o hobby, os mais recentes concursos que promovem as emissões internacionais. Dependendo do tamanho do boletim, ele também pode conter dados referentes à recepção e verificação de escutas. Existem muitos clubes deixistas por todo o mundo, quase todos dirigidos por deixistas que dão seu tempo livre e fazem isso voluntariamente, pois o comércio não deve se infiltrar no deixismo. Geralmente, as anuidades dos clubes são pequenas, a fim de estimular outros a associar-se. Se você ainda não é sócio de um destes clubes, solicite informações de como poderá se associar um deles. Encontrar o endereço dos mesmos não é nenhum problema. Os clubes ativos figuram numa lista do WRTH, ou mesmo poderá pegar seus endereços por ouvir bons programas para destistas. Também uma boa busca na internet lhe levará a muitos portais de associações, clubes e publicações de X contendo recentes atividades dos mesmos. As emissões de ondas curtas dão importância aos DX, principalmente porque eles proporcionam informes com regularidade e exatidão sobre a recepção de suas emissões. Para estimular o fluxo de informes, o número crescente de emissoras de radiodifusão em ondas curtas tem fundado seus próprios clubes. Estes clubes de radioescutas não são clubes deixistas no sentido estrito da palavra, porém é interessante conhecer algo acerca deles. Para chegar a ser membro de um clube de emissora, o ouvinte tem que enviar geralmente vários informes de recepção dentro de um período estabelecido pela própria emissora. Com isso, para o ouvinte, é admitido e passa a receber da emissora diversas publicações, diplomas e outros pequenos brindes, depois de ter enviado mais informes conforme requerido pela emissora. Após isso, o ouvinte passa a ser considerado monitor da emissora e, como tal, recebe atenção especial. Esta não é uma forma de deixismo, sendo mais um acordo entre as emissoras de ondas curtas e os ouvintes membros de seu clube. Porém, esses clubes de rádio escura e outras emissoras não são considerados clubes deixistas, não são organizações de X. E alguns clubes deixistas têm mostrado que não se pode fazer parte desses clubes somente, pois um bom clube deixista é aquele que valoriza todas as emissoras internacionais e não apenas uma. Visite o site do Santa Rita DX Clube na internet www.srdxc.com.br. De Santa Rita, especial para o programa, atenção para sua luz, Jailton Amaral.
Muito obrigado, Jailton Amaral. É o Altas Ondas, o espaço deixista, aqui na Voz Cristã.
Arthur Golda VX Program.
Ok, mas agora temos algo muito interessante aqui. Eu sei que você já conhece. É o nosso VX File. Uma das curtas na história. Prometi para vocês, vamos cumprir, né? Vamos trazer aqui o áudio de hoje, que é bastante interessante, viu, gente? É o seguinte, o pessoal de São Paulo, enfim, Brasil inteiro, mas principalmente algumas regiões em São Paulo, devem conhecer muito o nome Vicente Leporassi. Ele nasceu para fazer a rádio, viu? Ele era alguém que realmente fazia um trabalho incrível. No dia 13 de setembro de 1937, ele inaugurou o seu teatro de antena. Foi inaugurado a Rádio Atlântica de Santos, São Paulo. Inaugurou aí o teatro de antena. E quem passou a trabalhar por lá também seria exatamente ele, o Vicente Leporassi. É, acima de qualquer traçado comparativo, quando Vicente Leporassi empunhava o seu trabuco, como ele dizia, né, ele atirava para todo lado com as suas palavras. Aqui nós temos uma entrevista que ele concedeu ao Walter Curador da Bandeirantes no dia 25 de setembro de 1977, falando sobre o rádio. É bem interessante, vamos ouvir aí então.
Leporassi, falando em TV, há quem afirme ainda que com o passar do tempo, a televisão vai matar o rádio, você acredita?
Olha, o Curador, o negócio é o seguinte, quando apareceu o cinema falado, todo mundo preconizava do desaparecimento das orquestras, porque as orquestras eram o único derivativo que tinham os músicos para poder se exibir. E acontece que o cinema falado apareceu no mundo na década de 20. E as orquestras continuaram e cada vez mais engrandecidas. E depois então houve uma outra ameaça. Quando apareceu.
Está aí a voz do Vicente Leporassi, que marcou época no rádio, né? Porque ele tinha uma facilidade muito grande para expressar a sua opinião, enfim, e levava o ouvinte também a expressar opinião com relação àquilo que não estavam concordando. Aqui ele está falando que o rádio jamais iria se acabar. Essa entrevista foi dada para Bandeirantes em 25 de setembro de 1977. Muito obrigado. A Rádio Bandeirantes.
Alertada por recursos extraordinários. E o rádio continua cada vez mais perfeito e continua cada vez mais penetrando, com uma penetração maior. Isso não vai existir nunca, o Curador.
Mas interessante, vocês perceberam que não mudou? Ele deu essa entrevista em 1977. E realmente o rádio continua aí com essa força total. Uma coisa muito interessante essa, né? Ok, mas vamos agora para o nosso intervalo, porque o programa já está terminando. Obrigado você.
Meio sério, junto conosco. Então não se espante, não. Daqui a mais ou menos 50 anos, quando se falar sobre os primeiros centenários da televisão, ou primeiros centenários do rádio, eles vão dizer, e o rádio ameaçou, foi ameaçado pela televisão, e os dois continuam concomitantemente
trabalhando cada um na sua.
Alguma coisa boa aqui nesse rádio?
Para sua alma.